Arrivederci, ciao.
Ok. Boa noite, senhoras e senhores. Da início à pauta da 28ª sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2016. Expediente, leitura do Salmo 137 pela vereadora Suzana.
Reconhecimento a Deus compassivo. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo irei prostrar-me. E louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes, fizestes crescer a força da minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente, grande é a glória do Senhor. Sim, excelso é o Senhor, mas olha os pequeninos, enquanto seu olhar perscruta os soberbos. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Estendeis a mão contra a cólera dos meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor contemplará e virá em meu auxílio. Senhor, eterna é vossa bondade. Não abandoneis as obras de vossas mãos.
Amém. Inscrição é livre. Convido o vereador Jaci.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Eluir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Dispenso.
Convido o vereador Claudir.
Perto de
noite.
Ele tem
função. Oi. Ah. Convido o vereador Tuculini.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Bom, gente, hoje a gente pede desculpa aos presentes pela falta de conteúdo da sessão. Tivemos a reunião pela manhã, onde discutimos a LDO, então ela está bem curta, não tem indicação, não tem projeto que veio da prefeitura, então ela será uma sessão bem mais curta. Então vamos partir para a palavra conforme a inscrição em livro. Eu convido o vereador Nelsinho.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento todos os demais vereadores e cumprimento aí a vereadora Suzana. Em nome aí dos colegas presentes, senhor Nelson, cumprimento os demais presentes. Em nome do companheiro Idiós e sua esposa, seja bem-vindo. Primeira vez, cumprimento todos as senhoras aí presentes também. Em nome aí do colega aí Dejair também, que já tem costume, pastor Paulo, cumprimento os demais presentes. Senhor presidente, eu venho usar essa tribuna porque tivemos aí junto, eu, o vereador Pedro Dalapria e o Júnior, tivemos aí visitando, na oportunidade da andada aí, visitando as obras aí embaixo no bairro da Coab, aonde queria aqui parabenizar o popular, nosso parceiro lá que está comandando aquela obra lá. O alemão que veio de Lucas, que está fazendo a pavimentação.
Zitão.
O popular Zitão, bem lembrado, vereador, obrigado, que está fazendo um excelente trabalho ali naquele local. Até também aproveitando, senhores vereadores e pessoal aqui, a comunidade presente, queria aqui deixar um apelo, que a gente ouve algumas reclamações que a gente entende que a população tem lá suas razões, quando ela reclama, é poeira, é sujeira, é lama, mas eu queria dizer aqui que a gente não consegue fazer um omelete, naquele grosso ditado, sem quebrar os ovos. Então, acho que para nós fazer o que precisa para aquele povo lá embaixo e merece, a gente precisa fazer também que dá alguns transtornos. Então, eu acho que se Deus ajudar e Ele vai nos ajudar aí nos próximos dias, eu acredito que a gente vai conseguir estar colocando o devido asfalto que é o esperado pelo aquele povo sofrido ali debaixo das casinhas. Então, eu queria aqui pedir encarecidamente para eles que eles colaborem com a gente, entendo que a gente está fazendo o possível, o poder público, a Câmara, para que isso aconteça para eles lá embaixo. Então, eu queria pedir que eles colaborassem aí com a gente também, em estar nos apoiando e entendendo que não é nós que queremos que aquilo aconteça com eles, mas sim é obra do ofício que tem que ser feito. Às vezes o Zitão chega lá para arrancar um pé de árvore na frente da casa, dá uma briga porque não pode, não sei o que, só que ele tem que fazer para fazer acontecer o que está sendo feito lá embaixo nas casinhas. Então eu queria deixar um apelo aí a eles que entendam e que colaborem com a gente nesse meado tempo aí que vão estar fazendo as obras de drenagem ali naquele bairro, e seja em toda a cidade, porque vai estar aí, senhor presidente, deixando a drenagem de todo o município pronto. Então, eu acredito que isso aí vai vir também, não só perturbar lá no bairro, mas aqui, já está aqui no bairro dos pássaros, e também já vai passar a fazer aqui, assim que terminar ali, vai estar aqui também no bairro das flores. Então, eu acredito que isso também vai causar transtorno a todos esses seres humanos. Então, eu queria aqui deixar um apelo e pedir a colaboração deles, que colaborem com a gente, aí a população presente e os demais que puderem informar. E seria isso, senhor presidente, seria no momento. E agradecer mais uma vez, de coração, a todos que estão presentes, que façam e venham prestigiar que essa casa é de vocês e só estamos aqui porque vocês nos colocam a gente aqui para representá-los. Seria isso. Tenham uma boa noite e muito obrigado.
Convido o vereador Claudio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso vice-presidente, vereador Tucolini, nossa primeira secretária, vereadora Suzana. Estendo os cumprimentos ao vereador Eloir, Jacir, vereador Pedro Alafria, vereador Júnior, vereador Nelsinho. Presidente, eu tenho um assunto aqui que quero falar nesta noite. Para a sociedade que se faz aqui presente e a qual eu quero cumprimentar em nome do meu amigo Zé Gomes, os senhores, em nome da Sandra, senhoras, funcionários desta casa. E o assunto que me traz neste momento é um assunto muito sério e muito importante para o município de Ipiranga do Norte. Eu fiz um convite hoje no site para que comparecessem nessa Casa de Leis os candidatos a vereadores, né? E, para minha alegria, vejo dois aqui, um grande amigo meu, Marquinhos da Tupi, Mauro, companheiro aí de muitas jornadas. E eu vejo, nesses dias, algumas preocupações com algumas pessoas que falam sem ter o conhecimento do que é essa casa de leis, do que é legislação, do que é ser um vereador, e ficam falando asneiras pela cidade. Gente, existe no nosso querido país três poderes constituídos, que se chama Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E eu gostaria que cada um desses candidatos a vereadores, se não pega a Constituição, ele tem direito como cidadão de chegar nessa casa de leis aqui ou então no próprio município e pedir a lei orgânica do município. Que as definições são a mesma, senhor presidente, quando se trata dos três poderes. Qual é a função de cada um? E tem um candidato a vereador que é muito amigo meu. Vou dizer o nome dele, uma pessoa que eu quero bem, que poderia ter uma carreira promissora como vereador pela frente, mas eu estou percebendo que não vai a lugar nenhum. O nome dele é Jamil. O nome dele é Jamil. Por que ele não vai a lugar nenhum? Porque ele não tem conhecimento e nem sequer se preocupou com vir aqui e pedir essas informações. Porque você falar em algum lugar que o vereador tem que fazer um monte de projeto de leis, no mínimo ele não tem conhecimento do que é poder executivo, o que é poder legislativo. Não tem. Vocês me desculpem, mas não tem. Então, meus amigos, aquele cidadão que quer colocar o seu nome à disposição a ser um candidato a vereador para ocupar uma vaga daqui, eu não sou mais candidato. Esse cidadão procura ao menos se informar para não tentar iludir as pessoas que estão ali fora com promessas enganosas, certo? Com falsidades. Não é assim que se faz política, minha gente. Quero frisar o nome aqui do meu grande amigo, Dr. Mauro. Quando nós, juntos, Mauro, trabalhamos na elaboração do Estatuto dos Servidores e que nós tivemos que pegar a lei orgânica do município, a constituição do município, para nós ficar mais de 60 dias, todos os dias estudando, para nós montar o Estatuto dos Servidores, e Vossa Excelência é testemunha disso, o trabalho que nós tivemos. Porque buscamos conhecimento e nós temos conhecimento para poder falar sobre esses assuntos, Mauro. E você, meu grande amigo Marquinho, você pediu para mim, tu por que você pode me ajudar? E você foi pedir para mim justamente isso que eu estou dizendo aqui para os senhores. Procurou para mim pela lei orgânica do município, para você estudar, se ela para que eu, se você chegar aqui, você está preparado. É assim que se faz política, Marquinhos. Com seriedade, com buscar informações daquela que é a real função de um vereador. Porque um vereador pode fazer um projeto assim se ele não onerar o orçamento do município. Dessa forma ele pode fazer projeto. Senão é inconstitucional. Então as pessoas têm que saber disso para não falar besteira e depois botar em palminhas que o cara falou uma grande coisa. Ignorância. Burrice. E nós temos que parar com isso, porque senão, minha gente, nós nunca vamos construir uma política com seriedade, uma política de visão, uma política de pessoas que conhecem a verdadeira função de cada um dos poderes. Porque executar obras é dever do executivo. Quem manda projeto para essa casa de leis é o executivo. E nós analisamos. E na verdade, presidente, a maioria dos projetos aqui de Ipiranga, nós consertamos, porque estavam errados, vinham para aqui errados e votamos favoráveis todos eles. Então tivemos trabalho sim, muitos trabalhos, porque nós fizemos a coisa certa por causa disso que temos prestígio fora com a sociedade. Então é assim que tem que ser. É preciso ter essa liberdade e esse conhecimento para poder falar sobre esses assuntos. E eu, graças a bom Deus, eu me dediquei dentro dessa casa de leis para mim saber o que eu posso oferecer para o cidadão que está ali de fora e o que eu não posso oferecer, para mim não enganá-lo, para mim não ser um idiota, tá mentindo, porque depois a realidade vai chegar. Porque depois você vai entrar aqui dentro dessa casa e vai sentar nessa cadeira.
E vai estar ali, vocês olhando para um cidadão, se parando como um idiota perante a vocês, porque não tem conhecimento. Então, minha gente, está na hora de parar com essas idiotices de estar fazendo política na rua, falando mal de quem está no poder, porque são vocês oito e mais eu que somos em nove. E estou deixando a minha vaga. Não sou candidato a nada, todos sabem. Agora, quero que entre dentro dessa casa pessoas qualificadas, pessoas que têm conhecimento, que podem passar para o cidadão aquilo que é realidade e não um monte de besteira que nem se fala. Então, isso que eu gostaria de falar. É uma pena que eu tenho que falar para uma sociedade que está aqui, que não merecia estar ouvindo isso, que não merece estar ouvindo isso. Mas, infelizmente, eu tenho que usar esse espaço aqui para defender de algum idiota que não conhece o que é a legislação. E devia aprender. Devia aprender, porque se porventura chegar dentro dessa casa, tem que ter conhecimento. Porque senão vai rodar. Outro assunto, senhor presidente, é sobre a questão da nossa própria pauta que está aqui. Muito pequenininha. Muito curtinha. Porque, infelizmente, eu comentei lá atrás, em junho, quando nós aprovamos um remanejamento do senhor prefeito municipal, de 3.411.000, e por isso que hoje, há mais de 60 dias, nós não temos um projeto dentro dessa casa para discutir, a não ser a LDO agora. Né? Essa é a grande verdade do que hoje nós estamos aqui, com a pauta que, se não fosse usar a tribuna eu e o vereador Nelson, nós estaria aqui 5 minutos e nós estaria indo embora, e vocês teriam perdido o tempo de vocês de vir até aqui. Outro assunto que eu tenho, senhor presidente, de muita importância, é se porventura algum dos senhores vereadores conhece esse assunto, eu gostaria que vocês me falassem, certo? Porque tem gente falando para as pessoas por aí que é para construir oficinas no setor industrial. Não passou nenhum projeto de lei por essa casa dizendo que o município comprou uma área de terra para construir o setor industrial. Não tem, porque não passou por essa casa. A não ser que alguém fez uma doação e eu não esteja sabendo. Então, vamos mudar o rumo da política. Vamos falar com seriedade. Não vamos iludir as pessoas. Esse setor industrial, ele está definido dentro da expansão do perímetro urbano, num todo maior.
Particular. É tudo particular.
Mas essa área, pelo que eu sei, o município não tem. Então, eu acho que não precisa se fazer propaganda numa coisa que não existe. Foi que o município tem que adquirir uma área para colocar, sim, o setor industrial. É preciso, sim, senhor, incentivar aquelas pessoas que vêm e querem construir e fazer a diferença no Piranga do Norte. Isso é preciso fazer, com toda certeza. Agora, não pode querer dizer que tem uma coisa que ainda não tem. Então, olhem bem, minha gente. Nós temos que analisar os fatos para nós não sermos iludidos por uma falsa promessa. Para nós não sermos iludidos mais uma vez por uma falsa promessa. Então, que cada cidadão que está aqui me ouvindo, cada cidadão que vai ouvir essa mensagem através da gravação da minha fala, eu gostaria de que prestassem atenção. Eu sempre digo uma coisa: promessa, gente, eu faço para Deus. Com homens eu faço compromisso. Então olhem bem quem está na política fazendo promessa. Cuide. Ela é muito vaga. Com homens, com cidadão, a gente faz compromisso. É assim que tem que ser. Certo? Mas compromisso que se possa cumprir. Não compromisso que temos que ir adiando ao longo dos tempos e achando desculpas porque não aconteceu. Com toda certeza, meus amigos e minhas amigas que estão aqui ouvindo, ao vivo, e aqueles que vão ouvir minha voz
por algum lugar, vamos ter cuidado. Dia 2 de outubro está aí, mais 20 e poucos dias. E aí nós estamos traçando o futuro do nosso querido município de Ipiranga do Norte. Promessa se faz para Deus, compromisso se faz com homens. Era essa a minha mensagem.
Passa a presidência enquanto faço uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Suzana, demais companheiros, em nome da dona Sandra, seu Nelson, cumprimentos presentes, em nome da Ariane, cumprimentos funcionários dessa casa, imprensa ali presente. Me traz aqui hoje, é só reforço, aproveitar que hoje até tem uma quantidade boa de pessoas, né, nos prestigiando, infelizmente, nossa sessão tão curta e tão vazia, mas para a gente reforçar o convite, na quarta-feira a gente tem audiência da LDO, já teve a primeira reunião hoje cedo, algumas sugestões que eu imaginava que deveria estar lá, que eu ia apresentar na quarta, já está implantado, sublinhado lá, uma dos casos é acessibilidade, adequação de banheiro para deficientes, principalmente nos órgãos públicos, para a gente poder cobrar dos outros, monitores em ônibus escolar que faz as rotas fazendo, então já tem tudo, calçamento e outras coisas nas escolas, da hora da população participar também, e inclusive os candidatos, os pré-candidatos a vereadores participar para dar ideias do que a gente pode fazer a partir do ano que vem, a gente ou quem quer que seja eleito, no caso os três candidatos a prefeito, então é importante participar. Tem reunião, eu sei que tem reuniões da campanha, mas você tem que medir o que é mais importante você fazer agora, a gente que está como vereador, né? Ontem eu abri mão de ir lá para poder prestigiar aqui, que eu acho que é mais importante a gente fazer o que o povo nos elegeu para cumprir esse mandato. Próximo mandato, seja o que Deus quiser e seja de quem for merecedor. Quero acompanhar o raciocínio do companheiro Tuco ali, só para lembrar. Uma vez ele mesmo me falou que a reeleição era mais difícil do que a primeira campanha. Eu não entendi, falei, você vai desempenhar seu papel e tal, acho que é importante. Agora eu entendi por que é tão difícil. Antes, quando você vem de primeiro, você vem com a gana, você acha que você vai fazer e acontecer, que se você entrar aqui dentro, você vai mudar o mundo. Quando é para a reeleição, que aí você adquire aquele conhecimento que todos deveriam ter, se você não tem a cara de pau para mentir para o eleitor, aí você tem que falar o que realmente o vereador faz. Você não faz e acontece, você entra e faz o que é para você fazer, o que o vereador faz. Então você não tem como mentir, prometer, falando o que você vai fazer. Por isso que é difícil. Então, só quem tem a cara mesmo deslavada e tem condições de fazer esse tipo de coisa. Só para acompanhar teu raciocínio. Uma boa noite a todos. Todos tenham uma semana abençoada por Deus.
Devolvo a presidência.
Vamos lá para a palavra livre, né? Convido a vereadora Suzana, falei nada hoje.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Toda a população aqui presente, na pessoa do Mauro, cumprimento a todos. Quero lembrar da festividade do CTG. Embora não mandaram aqui para nós a programação, mas que hoje estava conversando com o pessoal, e ontem, né, teve a mateada, e pelo que me parece, tem um jantar italiano na terça-feira.
Amanhã à noite.
Mudaram. Então, eu só vou falar o que eu escutei, depois a gente recebe a programação. Até nos grupos do WhatsApp está faltando a programação também. Ah, vaca atolada. E depois temos na sexta-feira jantar italiano. Agora sim, então. Vamos atualizar. E domingo, o costelão. Lembrando também que é uma festividade de sucesso, sempre muito saboroso e sempre uma organização muito boa, então vamos prestigiar. Também quero agradecer a população que está nos recebendo na sua casa, né, por motivo de estar fazendo essa caminhada pela cidade, está sendo muito bom. Também lembrar que sobre o asfalto que também foi citado aqui, que as obras que estão sendo feitas, realmente causa um pouco de transtorno, mas porque a gente tem conversado com o pessoal, estão animados, né? O pessoal todo está compreendendo que é para o melhor, né? Eu estou muito satisfeita. Minha rua ali está uma bagunça, mas ó, estou fiel, estou ficando contente. Agora sim começaram a mexer na minha rua. Estava com medo, já apreensiva, que estava demorando. Mas ó, parabéns, então a obra está indo. Eu achei até rápido que eu passei também naquelas ruas de baixo, está tudo colocando a tubulação, está nossa, está andando bem. Também lembrar que a Câmara, esses quatro anos, vai fechar 4 anos que eu estou aqui, que nós demos muitas condições para o prefeito Ferronato trabalhar. Reprovamos 3 projetos, porque não tinha condições de ir para frente. Devolvemos vários para arrumar com certeza, como o Claudio falou. Procuramos o entendimento. O que não foi aprovado por essa Casa de Leis é a questão do IPTU, que realmente foi abusivo. Teve uma questão do RGA, que era a mudança do índice, que também a princípio não foi aprovado. E tinha também a questão de um terreno ao qual ele mandou o projeto para essa casa, que ele queria comprar um terreno, porém a metragem não era condizente com o que tinha o terreno. Estava vindo o projeto a maior, comprando uma área maior do que realmente tinha. Então realmente é coisas que não poderia passar, não tinha amparo jurídico legal que passasse. E recentemente veio um projeto que tratava de uma verba indenizatória, ao qual até depois ele retirou, porque também a gente entendeu que não tinha condições de poder fazer essa questão da verba indenizatória nesse momento. Então, eu quero dizer, deixar bem claro, até falei na reunião também, eu trabalhei sempre procurando bem, procurando o que fosse melhor para o cidadão de Piranga. Falei o que foi de benefício de falar, cobrei aquilo que tinha que cobrar. Eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito. Não para você escancarar, para você querer aparecer, mas para você procurar o entendimento, aquilo que é melhor para a população de Piranga. Essa Casa de Leis foi muito companheira, muito parceira, e para os próximos que virão, eu realmente espero esse entendimento. Procurar aquilo que é melhor para o cidadão, aquele que está, que te elegeu, para você defender o cidadão ipiranguense. E com isso eu desejo uma boa noite a todos, uma semana abençoada.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, Suzana, senhor Nelson. Quero cumprimentar os próximos candidatos a vereador aí. Queria só falar um pouquinho das obras embaixo, né, que tá andando. Tá sendo feito o outro lado da Sidney Melo ali, onde que é, também tá sendo botando a tubulação, né, que é pro próximo ano ser feito o asfalto, né, se Deus quiser. E eu acho eu que, né, tá dando um pouco de transtorno, mas faz parte, né. A hora que vem o asfalto é uma riqueza, que acaba um pouco com a poeira, né. E a hora que fizesse aqui embaixo também, que tá ajudando muito o pessoal aqui embaixo, essa primeira aula aqui, que tem que ser feita com o asfalto ali, até tá andamento o projeto. Era isso, obrigado, boa noite a todos.
Convido o vereador Eluir. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Senhor presidente, hoje eu quero aproveitar a oportunidade aqui e anunciar o falecimento da Laís, a filha do Carlinho da Wanda, de 8 meses, hoje em Sorriso, às 2h55 da tarde. E o sepultamento dela vai ser amanhã às 11 horas da manhã. E o corpo é para chegar aqui das 8 às 9 horas da noite. Então quero deixar esse comunicado à sociedade aqui presente, para o pessoal quiser comparecer também e confortar a família nessas horas difíceis. Que 10 filhos enterram um pai, mas para um pai enterrar um filho não é fácil. E eu vi o sofrimento da família. Então, aonde que eu levei o pai dele lá fazer a visita para a filha dele, ele entrou às 2 horas. E dali um pouquinho eu fiquei sabendo que já tinha falecido a menina lá. Então, é triste, e a gente acompanhando e também vendo o sofrimento do pessoal dentro do hospital regional, e até comentei com o pessoal lá sobre o que está acontecendo com a saúde do nosso estado, onde a falta de repasse do governo ajuda isso, vereador Tuco, porque eles estão apenas com 30% trabalhando ali, fazendo o máximo. E então assim a gente vê, a gente como político também, a gente se sente culpado por isso às vezes, porque no momento daqueles não tem o que você fazer, né? A menina deu entrada ontem e na verdade foi atendida pelo médico só hoje perto do meio-dia, e à tarde veio a falecer. Então quero deixar esse comunicado a todos, convidar a todos aqui presentes também, quiserem dar um conforto à família. Então preocupa a gente também, mas quero deixar esse convite a todos em nome da família, em nome do Carlinhos aqui da Wanda. E no demais, senhor presidente, quero desejar um parabéns ao senhor, que está no aniversário dia 17, sábado. Que Deus abençoe você e também a sua família aí. Que Deus te ilumine e te dê muitos anos de vida aí. No demais, boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Nelsinho. Queria aí, mais uma vez, aí agradecer e também parabenizar os candidatos a vereadores aí, o Mauro, o Marquinhos também, também ao candidato a vice aí, Paulinho. Sejam bem-vindos aí à casa. Eu acho que foi bem lembrado aí, vereador Tuco. Eu também cobrei os candidatos lá na reunião. Falei, gente, está na hora de vocês fazer presente na casa de lei e aprender o que é. Concordo até em questões da sua colocação aí. Eu acho que tem muita gente ali que ele está entusiasmado, ele acha que sentar nessa cadeira é simplesmente vir aqui sentar e não entender nada. E sai falando coisas, concordo, acho que não é por aí. Primeiro, ele tinha que vir aqui sentar aqui e se capacitar, porque eu vejo isso como exemplo que o senhor falou aí, a sua fala tem sentido. Porque eu, antes de sentar nessa cadeira aqui, eu vinha muito aqui e assistia sentado ali. Porque eu acho que você primeiro tem que fazer o básico e conhecer o básico da legislação. Não é eu chegar na casa do cidadão e pedir o voto, e se ele me perguntar o que eu vou fazer aqui, depois eu vou aprender. Não é assim. Eu acho que primeiro ele tem que ter uma base e um conhecimento, pelo menos da legislação, do que é saber, como o senhor falou aí, os três poderes. Porque se for perguntar, ele não sabe. Se abordar, ele vai dizer, eu vou aprender. Eles copiaram um exemplo, não todos, mas alguns copiaram o que o Tiririca fez, né? E aconteceu a fatalidade do Tiririca ser eleito. Vote em mim, depois eu vejo o que eu vou fazer. Aqui não, aqui a realidade é diferente. Todo mundo conhece todo mundo. Se não tiver um pouco de conhecimento, a própria população vai ela por si classificar o candidato. Eu acho que se você hoje, na abordagem, você já dá para ver se o cara tem um perfil para te representar aqui. Então a sociedade não está de parabéns, ela não está dormindo. Eu vejo visitando por aí, senhores vereadores, que o povo não está mais deixando o candidato sair da casa sem chamar e abordar, falar, meu amigo, senta um minuto comigo aqui e vamos perguntar o que você sabe, mais ou menos. Então eles estão no caminho certo. Eu procuro abordar o meu eleitor e perguntar, dizer assim, você tem alguma pergunta? Você quer saber como que é que funciona? Esses questionamentos que o senhor falou aqui já me abordaram. Ah, mas qual é os projetos que vocês fizeram, meu amigo? Projeto se faz o executivo. Agora eu acho que nós, legislativo, estamos aqui para legislar, fiscalizar e aprovar leis. E ajudar a administração a administrar. Eu acho que o prefeito, sem essa casa, ele não vai a lugar nenhum. Se ele não tiver uma segunda cabeça que é nova aqui dentro para ajudar ele a administrar, ele só vai se atrapalhar e tropicar. Ele precisa de nós e nós precisamos dele para que o município tenha um êxito e chegue ao dominador, que é o Ipiranga melhor para todos, e que todos nós aqui tenhamos o mesmo pensamento, que só assim Ipiranga vai ter um rumo. o dia que nós pararmos de pensarmos que isso aqui é o poder de cada um. Esse é o poder constituído do povo de Ipiranga do Norte. E ele só vem através do voto. E cada um dos senhores tem o seu voto e tem o seu direito de votar em quem os senhores têm confiança e queiram que ele faça aqui, para estar aqui sentado e representando os senhores aqui. Então quero aqui agradecer a presença dos senhores e desejar aí uma ótima semana a todos. E sejam bem-vindos quando estiverem aqui e voltem às suas casas, todo mundo com Deus. Muito obrigado, senhores, e tenham uma boa semana, senhores vereadores. Muito obrigado.
Convido o vereador Jaci, boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, em especial a vereadora Suzana. Quero também estar cumprimentando aqui a população presente, o Zé Gomes aí se fazendo presente, mais o Marquinho, e as demais pessoas aqui dentro. Também quero deixar aqui parabenizar o professor Edilei, um gigante aí, fazendo um trabalho aí na parte do esporte. Tem desempenhado um trabalho excelente para o município de Ipiranga do Norte. Também quero desejar aí para o nosso presidente aí feliz aniversário. Convidar nós para fazer parte da festa. E vai ser sábado, né? Vamos estar tudo junto e misturado. Quero desejar aí uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Convido o vereador Júnior.
Não, você não vai cantar não, né, vereador? Tá certo, boas palavras. Quero dar boa noite ao presidente, aos colegas vereadores. Desejar, parabenizar o senhor por essa visão de vida, que Deus ilumine. Quero cumprimentar toda a população que faz aqui presente. E dizer o esporte, a gente teve lá no torneio ontem lá na Fazenda Vale. Foi bem organizado, tá de parabéns. Quem organizou, o Gola, os professores e a fazenda sempre participando e ajudando o desenvolvimento do município do esporte de Ipiranga do Norte. Também concordo com as palavras do vereador Turco, do vereador Nelsinho. Ele me falou isso no começo da campanha e eu troquei ele. Na hora eu falei para ele, você está errado, não existe isso. Não existe candidato à reeleição que não existe, não concordo com isso. Apresenta suas propostas, o projeto, vai quietinho, não fala mal de ninguém, que um dia você pode chegar lá. Não é dessa forma que faz político. Quero parabenizar aos candidatos que estão aqui hoje. São 24? Total 24, né? Total 31, né? E hoje nós temos dois candidatos a vereador e o vice-prefeito Paulinho, que está aqui presente. E nós, 7, que tivemos a reeleição. Então, deveria estar cheio, lotado, entendendo o que é um poder legislativo. Quando eu trabalhava nessa casa aqui, que o Sérgio era presidente, depois foi o Tuco, e eles podem falar isso, confirmar, o vereador Tuculino, eu toda segunda-feira eu estava na sessão. Toda segunda-feira, os 4 anos. E quando eu me candidatei, já sabia mais ou menos como é que funcionava. E hoje, com 4 anos de vereador, eu não sei tudo. Ninguém vai saber. Ninguém sabe tudo na vida.
Certeza.
Entendeu? Já errei, já discuti, já pedi desculpa para os colegas. A gente, às vezes, no fundo da pele, a gente acha que tem razão, às vezes depois vejo que não tem. Mas assim, tentando acertar, às vezes acontece os erros, mas nunca difamando ninguém na sociedade de Ipiranga do Norte. Então, quero desejar uma boa semana a todos, que fiquem com Deus.
Convido o vereador Claudinho.
Presidente, quero parabenizar primeiro os dois colegas que atenderam o pedido e que vieram aqui, Marquinho, Dr. Mauro, e a presença de cada um de vocês, do nosso candidato a vice-prefeito Paulinho, pastor Paulo. Agradecer o Bruno, eu fiz de conta que não enxerguei ele antes, porque eu estou todo dia junto com ele. E daí tá louco, né? Não é fácil. O cara aturar o cidadão na imprensa todo dia não é fácil. Mas a gente está se dando bem até ele. Não brigamos nem uma vez ainda, mas foi por pouco já.
Essa-feira eu tenho um encontro com o meu time.
É. Então assim, gente, com toda certeza, o que a gente falou aqui, o que a gente comentou aqui. Vereador Júnior, com toda certeza a vida, nossa vida é um aprendizado. A cada dia nós temos que aprender e se dedicar para cada vez aprender mais, porque nós não somos os sabedores de tudo, mesmo porque se muda muita coisa a cada dia. Mas o importante é que cada um se dedique nesse conhecimento e aprenda quanto mais puder aprender para um amanhã melhor. Porque o município, isso eu falo sempre, é uma obra inacabada. Né? O município é uma obra inacabada, que cada 4 ou 5 anos que vai ser daqui nos termos para frente, cada gestão sempre vai ter o que fazer. Então o município é uma obra inacabada, que sempre vai ter, né, o seu segmento, mesmo porque, né, são deveres e é assim que funciona, na verdade, a nossa querida legislação e a qual nós temos que dar um segmento. Parabenizar o nosso presidente pelo aniversário, vai ser no sábado, presidente. Depois a gente fala a questão da festa, né, sossegado. Eu acho que esses 4 anos aí, praticamente 3 anos e 8 meses, 9 meses de convívio, a gente pega uma afinidade, a gente pega uma admiração pelas pessoas, né, Sérgio? E a gente, na verdade, construiu aqui uma grande amizade, independente da política de um estar de um lado ou outro do outro lado. Mas é isso que as pessoas têm que começar a aprender na vida pública, na política, principalmente é isso. Né? Não é porque nós somos adversário político, nós temos que ser inimigos. E ontem também quero parabenizar o pessoal da Fazenda, da Secretaria, que organizaram o quadrangular. Eu estava lá, me senti muito à vontade, porque eu tenho tantos amigos, né? Tantos amigos. Por causa do futebol, é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Se Deus me der a oportunidade, quero jogar futebol até os 60 anos, né? E com 54 hoje gosto de brincar muito ainda, porque na verdade toda a minha vida eu construí muitas amizades através do futebol. E lá eu me senti muito à vontade, porque tem os meninos aí que é 10, 12 anos que a gente sempre está junto. Né? E pessoas queridas que a gente conhece, e foi um dia realmente especial que a gente estava lá, amigo Zé Gomes, Marquinhos, foi muito interessante. Então, correu tudo na maior tranquilidade, logicamente que só podia ter um ganhador, né, em primeiro lugar, e assim por diante, como eram 4, um tinha que ficar em 4, e terceiro, e segundo, e primeiro, e assim mesmo. Então acho que temos que levar esse espírito sempre, de dar continuidade nesses trabalhos, porque eu sempre digo, o futebol é uma maneira de integração entre os poderes, entre as pessoas, e sempre existe, logicamente, sempre dentro de campo a rivalidade, mas se eu for de fora é todo mundo se abraçando, todo mundo brincando. Então isso que é importante, né? E nós precisamos incentivar isso cada vez mais, né, para que aconteça mais vezes, para que as pessoas, na verdade, sintam esse espírito de solidariedade um com o outro, o espírito de amizade, né, e o ser humano se evolui como pessoa quando ele tem o convívio com várias pessoas, né. Então, meus parabéns lá para a Fazenda Vale, para os organizadores, para o professor Aldirley, um cara dedicado ao esporte como eu nunca vi outro na vida, e dizer assim que precisamos dar continuidade. Agradecer a presença de cada um de vocês, que cada um tenha uma semana abençoada e fiquem todos com Deus. Boa noite a todos.
Oi, vereador Tocolini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário. Em nome do segundo secretário, vereador Tocolini, cumprimento a todos os vereadores. Quero cumprimentar aqui o candidato vereador Mauro, o candidato vereador Maiquinho, nosso companheiro Zé Gomes, nosso cidadão Nelson, dona Sandra, também a Franciele, que está aí presente, né, Franciele? Nosso prestador de serviço, a casa. Quero cumprimentar meu vice-prefeito, Paulinho, Paulo Livi, o filho dele, o Dejair. Também a Ariane, né? Cumprimentar a Ariane, que está aqui presente, sentadinha, está bem convidadinha, né? Nota 10 para você. O Bruno da imprensa, se bem que o Tuco falou que não está fácil, né? A imprensa Hoje não é fácil conviver com ela, né? Qualquer errinho que nós demos aí, a imprensa divulga, e aí é difícil, tem que estar sempre atento. Eu quero cumprimentar a dona Ilha, quero cumprimentar a Graciele, também aqui presente, nosso prestador de serviço à Casa de Lei. Presidente, antes que eu me esqueça, que eu ando esquecido ultimamente, né? Quero cumprimentar o senhor pelo seu aniversário, né, de 17, parabéns, e muitos anos, e muita felicidade, e que Deus proteja, e Deus dá ser inteligente para o senhor, e continua sendo que o senhor é. Quero também dizer, presidente, que o legislativo, na realidade, eu sempre falo, ele é superando, né? O legislativo é bem diferente do poder executivo. Executa, legisla e o poder judiciário, né? O poder legislativo e o judiciário. Então as pessoas têm de entender. Quando o vereador, a arma do vereador, é a arma da população. O porta-voz, a porta-voz dessa Câmara é a porta-voz da população. Quando a população ergue a voz aí fora, a Câmara com certeza apoia e com certeza defende o cidadão. Então, tem como o prefeito se revoltar com isso, o vice-prefeito se revoltar. Então, inclusive, um dia eu cobri o vice-prefeito, ele se revoltou aqui nessa tribuna. Né? Se precisar falar as mesmas palavras, eu vou falar. Porque a gente entende o que é poder executivo e legislativo. O legislativo não faz projeto, né? Só indica a necessidade que o povo está pedindo. É uma devida indicação, né? E às vezes quando o vereador indica, o poder executivo acha que o legislativo está prejudicando o poder executivo. Não é dessa forma, né? Por isso que tem muita conversa, né, que o Poder Legislativo não deixou o Poder Executivo trabalhar. Como que não deixou? Nós não devia ter aprovado aqueles 3 milhões e pouco. Mas não devia ter aprovado aquilo. Por quê? Manda um projeto de 1 milhão, manda um projeto de mais 1 milhão e nós vamos acompanhar a obra. Hoje, estão fazendo uma obra aí, que Deus queira que seja uma obra boa, mas pelo que eu estou vendo, não vai sair uma obra boa, não vai. Infelizmente não vai, senhor presidente. Porque do jeito que eles estão fazendo, a pressa que eles têm dessa obra, eu não acredito, vai ser dinheiro jogado no ralo. Porque as políticas estão se aproximando e ele quer terminar a obra. Não tendo maquinário suficiente para deixar uma obra correta. Mas pelo projeto de lei, o código... se não me engano, deve estar no código de postura ou no código de obras. 99% está no código de obras. Está bem escrito lá que eles não estão cumprindo. É lei, senhores vereadores. Tem de fazer sim o esgoto. É obrigação. Os senhores têm conhecimento disso, que não está sendo feito esgoto. Está fazendo a tubulação das águas pluviais. Mas o esgoto não está sendo feito. O senhor sabe que a nossa obra aqui, do loteamento nosso aqui, tem que fazer esgoto. Por que que a prefeitura não está fazendo esgoto? E é lei. Não poderia. Que amanhã depois tem que quebrar o asfalto, gente. Nós não devíamos deixar. Nós não devíamos. Porque não está saindo esgoto. Surizo hoje é um problema sério, estão quebrando tudo, o asfalto está ficando coisa mais feia na cidade. E o valor do esgoto não significa muito, ele aumenta aí 5, 6 nela um metro. Então devia deixar pronto, o vereador Pedro. Não é que eu estou criticando. Se a lei vale para o loteamento novo, a prefeitura tem que dar exemplo. A prefeitura tem que dar exemplo. E não está sendo feito com esgoto, gente. Não é criticar, não é falar mal. A obra está pela metade. E vamos rezar a Deus que eles botem uma pavimentação bem tranquila. Eu estou preocupado com a pavimentação, vereador Serginho. Do jeito que está ali, não está sendo completado o solo. Aqui um pouco começa a levantar a beira chuva, aqui um pouco não sei o quê, porque a política está se aproximando e eles querem mostrar a obra. Não é dessa forma que se faz política.
Não interessa se passar política e eles estão com a obra fazendo. Continua a obra, mas faça bem feito. Senão aqui um pouco vai dinheiro de novo para tapar buraco, para reformar de novo. Entendeu? Então eu estou preocupado com isso. E é o nosso dever de legislar, de fiscalizar. É o nosso dever. E aí se a gente ir lá verificar e não deixar, eles vão dizer que a Câmara é contra. Mas não é. É pelo bem do Poder Executivo e pelo bem da sociedade. O dinheiro tem que ser bem aplicado e bem feitas as obras. Então, por isso que eu estou falando. Não estou fazendo uma crítica. Tomara que a coisa aconteça certo. Mas já estão fazendo errado por causa do esgoto. Já estão fazendo errado. Tem que deixar já a tubulação pronta. Né? Então, esse é o repúdio que eu dou para o Poder Executivo. O loteamento novo não sai sem esgoto. Qual é a diferença? Da prefeitura fazer e o loteamento particular. Tem que fazer. Mas eu achei ótimo obrigar a fazer, porque amanhã depois tem que dar o asfalto. Ele fica cheio, fica, né, tudo remendado. E como tem remendo, não tem mais como fazer, né? E as pessoas que falam poder legislativo, eu dois mandatos que eu estou aqui nessa casa de lei, que meu topo é dois mandatos, o vereador não tem o que muito fazer. Se ele prometer uma carga de terra, ou ele puxa do bolso, ou o prefeito manda lá, porque é parceiro do prefeito. E tem horas que ele não manda também, né? Então não tem o que fazer. Se ele prometer, aí tem que fazer. Ou o dinheiro do bolso mandar uma carga de cascalho, ou o dia que o prefeito tiver de bom humor, manda, né? Mas assim, eu falo que foi difícil esses 4 anos de não administrar. Muito difícil. A gente sempre procurou ajudar o município. Mas teve um momento que não tinha como nós fazer milagre. Hã? Não tinha mais como nós fazer milagre. Inclusive, na verdade, nós aprovamos 3 projetos, né, vereadora Suzana? Um projeto foi do Colégio Estadual, que veio um projeto tirando uma área para a prefeitura e não dando o total da área para o Estado. Mas aprovamos o projeto porque nós queremos que aquela quadra do Colégio Estadual seja repassada a escritura para o Estado de toda a área. É? Então, e outra, nós fomos amparados pela lei e fomos amparados pela sociedade. Nós não fizemos nada fora com o aval da sociedade. Isso é mais importante. Todos os projetos que nós aprovamos foi com o aval da sociedade. Não foi aqui simplesmente na verena aí dentro de uma sala, presidente, e nós não vamos reprovar isso aqui porque nós não gostamos do prefeito. Vamos reprovar isso aqui porque o prefeito tem que se lascar. Não. Nós fizemos com o aval da sociedade. Com o aval da sociedade. Quando ele meteu aquele IPTU no nosso cidadão, nós reunimos nessa casa de lei imediatamente e pegamos mais de 200 assinaturas aqui. É? Para poder nós derrubar aquele IPTU deles. Isso é um projeto que nós levamos. Quando ele estava com aquela área aqui atrás no lado dos armazéns aqui, onde existia 2.8, ele estava com um projeto de lei nessa casa de lei, comprando uma área de 3.8. Estava faltando 1 hectare. Como é que nós ia aprovar um projeto desse? Nós não podemos. Mas falamos para ele retirar o projeto. Para analisar o projeto e vir o projeto certo. E ele gritou lá no outro lado, lá que os vereadores votavam do jeito que quisessem, mas ele não ia retirar o projeto. Aí nós obrigamos a aprovar. E nós não íamos arcar a consequência com uma área que não existia. Que um pouco iam os 9 vereadores presos aqui pelo Ministério Público. Então nós temos que ter responsabilidade sim. Não é dessa forma que você faz política. E não é dinheiro público, tu tem que ter cuidado com ele. Né? Quantas câmeras aí que prenderam tudo. 9 vereadores, já aconteceu isso. Então nós temos que ter também a responsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade. Mas nada contra o prefeito. É só fazer a coisa certa. E a coisa certa não tem vereador que existe, né, presidente? A coisa certa não tem vereador que existe. Porque senão o prefeito bota a sociedade contra o vereador. Mas quando está errado, o vereador comunica a sociedade e a sociedade é o aval do vereador. Nós não fizemos nada fora do que é da lei. Isso nós fizemos. Os três projetos que nós reprovamos, nós fizemos. Com a voz do povo. Então foi muito importante isso. E o resto, aprovamos tudo. Os projetos. Eu estava analisando aqui, o presidente vai tomar mais um tempinho aqui, tu tirou, o presidente tirou aqui os 2-3 minutos, né, presidente? Então, parabéns para você e parabéns para nós, né? Você pega hoje o projeto lá do centro de imagem. Você pega o projeto do centro da academia. A Câmara doou 3 terrenos para construir. Só que vocês vejam bem o projeto. Eu gostaria que a sociedade olhasse o projeto. Na verdade, presidente, eles ocuparam os 3 terrenos e podia ter mais, eles podiam ter sobrado, no mínimo, 2 terrenos, se fosse feita a coisa correta. Eles ocuparam os 3 terrenos, que é de 20 por 40, dá 2.000 e poucos metros, se não me engano. 2.400 metros, eles ocuparam tudo em 2 obrinhas. Eles podiam ter feito um projeto em cima de um terreno só, as 2 obras. E tinha salvado 2 terrenos para botar outras obras. Não sei se vocês perceberam isso. E aí eles fizeram as obras de qualquer jeito, um assim, outro aqui, ocuparam os terrenos e agora? Podia ter espaço para construir outras coisas. E aí é projeto mal feito. É projeto sem analisar, Suzano. Entendeu? Não é culpa da Câmara, mas o Poder Executivo não analisou para aproveitar o espaço. Entendeu? E foi 3 terrenos por ralo. Praticamente. São 2.400 metros, gente. Né? E não deixaram o estacionamento na frente também. Vocês podem olhar, não deixaram. Se pelo menos tivesse deixado o estacionamento, ok, beleza, né? Então os projetos têm que ter cuidado quando você vai implantar um projeto, o espaço. É, o espaço tem que ser bem feito, bem controlado, e aí tu bota mais obra, você ocupa mais os espaços. Então, a nossa feira municipal também, não sei onde eles tiraram aquele projeto, eu não sei aonde, porque para tu enxergar a feira municipal, tu tem que entrar dentro do bosque. Você não consegue ver uma feira mesmo, né? E para tu ver a feira, tu tem que ir numa rua só, porque não tem mais aonde o ângulo para você ver a feira. Né? E para você ver os produtos, tu tem que entrar lá dentro e olhar no box ali. Eu não sei de onde tiraram o projeto daquele. É um projeto, o Baracó é bonito, mas muito mal feito o projeto. Sem visão, sem presença. Então isso tem que ter cuidado, o município tem que ser bonito, mas através de projetos bonitos. Entendeu? Então a gente não está aí criticando, dizendo que... Mas eles têm que ter cuidado. E é tudo pessoas qualificadas, pessoas profissionais. E hoje, a tecnologia, a engenharia, gente, não pode errar. Não tem como errar. Antigamente eles testavam um asfalto para ver se ia dar certo. Hoje não tem como errar. Todo mundo sabe a medida da base, a pavimentação, então não tem como errar. E estão errando. E estão destruindo o nosso município nos projetos mal feitos. É uma realidade. Hã? Aquele pórtico lá, em cima da 242. Agora tem que tirar o poste, eles vão ter que fazer enviesado aquilo lá. Gente, aquilo lá não existe. Pelo amor de Deus, para e pensa. Vamos fazer um portal bonito na cidade, onde você dá presença na chegada e dá presença na saída. Vamos analisar esse projeto. 115 mil jogado por ralo. Vamos abrir aquele trevo, vamos fazer um trevo bonito. Um trevo que dá presença, né, presidente? Que dê acesso à população. Vamos ratificar aquele projeto na cifra e vamos levar para o pedágio. O pedágio vem aí e faz sem custo para o município. Sem custo para o município. Isso eu sei porque nós fomos na cifra, eu, o vereador Tuco, demais vereadores, Jaci, vereador Coco. Acho que o presidente estava junto, né, presidente? Não sei se me lembro se estava junto, não tá? Aonde a CIFRA falou que do jeito que a prefeitura quisesse fazer o projeto, eles fazem a ratificação do projeto. E manda para o pedágio vem e faz, não tem custo para a prefeitura. Então é falta de administração, falta de interesse. E nós temos que ter uma entrada em cidade bonita. É o único centro que nós temos hoje. É o único centro. Então tem que começar a botar projeto bonito. Projeto de presença. Projeto que atrai os investidores atrás das pessoas. Então é isso, presidente, eu queria pedir desculpa aí que eu alterei um pouco aqui nos minutos, né? Mas eu fui obrigado a falar isso, porque a gente está vendo que está indo o dinheiro público para o ralo e mal projetado. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Gostaria só de cumprimentar a todos novamente, em nome dos Gomes, agradecer os parabéns aí que recebi. Sábado faz 43 anos, dos quais 20 são no município de Piranga do Norte, 18 passei na Fazenda São Luís. Me afastei depois que me tornei presidente da Câmara de Vereadores, vai fazer 2 anos. Então agradeço a todos aí. Gostaria de só relatar hoje, fazendo as caminhadas aí, que essa época é necessária, a alegria dos funcionários da Secretaria de Obras que eu encontrei trabalhando lá embaixo, que são moradores também, são cidadãos, né? Então quando você vê as coisas acontecendo dentro do município, a felicidade de quem mora aqui, de quem está fazendo, e sabe que vai ser um benefício, vai ser uma coisa boa para eles próprios, é muito gratificante. E da forma que é gratificante você fazer parte no governo, tá junto na hora que acontece esse tipo de coisa. É, claro que ninguém é perfeito, não vai agradar todo mundo, mas é gratificante pra gente de ver o que acontece. Muitos cidadãos também ali, muito. Gostaria também de parabenizar, lembrar que na sexta-feira, última sexta-feira, foi dado posse a nova diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais. O senhor Valci Batista continua presidente, aí tem toda a sua composição, é bastante grande, então não vou lembrar de todos, o André aqui da Plantar, o André Simo e tantos outros agricultores do município de Piranga. Parabenizar eles pela administração anterior, né, já que ele era presidente, tantas coisas que com o apoio da FAMAT, do Senado, trouxeram o município, trazendo conhecimento aos agricultores, lembrando que o nosso município é movido pela agricultura, né, mas não pode ser esquecido nem pela administração que aí está, nem para a próxima que vem. O agricultor, o fazendeiro, o que administra, não quer muita coisa. Eu quero uma estrada de qualidade, quero um transporte escolar para trazer os filhos, os funcionários, até mesmo os seus próprios filhos, e o resto eles se viram. Então a gente não pode esquecer de quem realmente sustenta o nosso município, que traz grandeza, que traz desenvolvimento e capacidade de fazer a nossa cidade ir aos poucos se tornando a cidade que a gente merece com essas obras. Então, vamos parabenizar aí aos sindicatos produtores rurais e também aos agricultores que não fazem parte do sindicato, mas que trazem prosperidade à nossa cidade. No mais, agradecer a presença de cada um de vocês, reforçar o convite para na quarta-feira, quem puder estar presente na audiência pública sobre a LBO. O Franciele já está se preparando, né? Vai gaguejar dessa vez, eu prometo, ela está treinando. E no mais, desejo uma semana abençoada a todos. Dessa forma, se encerra a pauta da 28ª sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2016. Uma boa noite a todos.
Boa noite, senhor Tuto Colino.
Achei que o presidente ia falar do esgoto.